Palavra de especialista.
Palavra de especialista está de volta e hoje estamos conversando com o economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de Economia, instituto que é da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nós estamos conversando sobre uma pesquisa realizada pelo Centro, onde os jovens brasileiros aparecem como os campeões da felicidade futura entre 132 países, ou seja, os jovens brasileiros são os recordistas, por assim dizer, da confiança no futuro. Bom, Marcelo, a gente detalhou de maneira mais geral essa pesquisa e no final do último bloco você mencionou a questão da renda, ou seja, que concretamente os jovens brasileiros experimentaram um crescimento na renda. A pesquisa abordou também essas questões como renda e trabalho para verificar concretamente que condições os jovens brasileiros experimentam hoje?
Observo, como eu disse, a renda do jovem brasileiro nas áreas metropolitanas, isso é verdade também para o Brasil, só que no caso do Brasil a gente conseguiu ir até 2006, né? E no caso dos jovens metropolitanos a gente conseguiu ir até 2008. Então a renda do jovem metropolitano nos últimos 4 anos cresceu a 10,5% ao ano, quase 50% de crescimento acumulado, a renda do trabalho, que é aquilo que estava fora programas sociais, por exemplo, agora se tem uma extensão do Bolsa Família, da elegibilidade do jovem, de 15 para 17 anos, né, dá direito ao adicional do Bolsa Família, tem uma série de programas, né, a nível estadual também, etc. Mas o que a pesquisa mostra é que, na verdade, o grande destaque, o que explica esse aumento de renda do jovem é fundamentalmente variáveis educacionais, em particular anos completos de estudo. Quer dizer, boa parte do ganho de renda do jovem se deve ao ganho da educação. O que acontece é que até 2004, até 2003, o jovem investia em educação e o salário dele caía e o desemprego aumentava. Mas muitos anos nessa direção, era até difícil o jovem se motivar a estudar mais, que ele não via resultado, retorno palpável. Nos últimos 4 anos, a gente mostra que essa mesma educação está dando o seu retorno, seja em salário, seja na probabilidade do jovem achar ocupação. A gente detalha na pesquisa, dado que a gente está numa época de eleições municipais, etc., a gente sem entrar, né, com a letra fria dos números, a gente divulga no site da pesquisa informações sobre a situação do jovem em cada município do Brasil. Faz um ranking de 3 dimensões. Uma dimensão para que as pessoas possam olhar como é que está o jovem na minha cidade, né? Afinal, o jovem participa do processo eleitoral, até de uma maneira atípica no Brasil. A partir de 16 anos, o voto já é facultativo ao jovem. Então, esse índice de juventude, educação e trabalho, ele é um índice, toda essa pesquisa, na verdade, é uma parceria com o Instituto Votorantim. Basicamente, esse índice de juventude, educação e trabalho, chamado IJET, ele o primeiro componente é um componente onde é que tem mais jovem no Brasil. Quer dizer, quais são os municípios? De todos os municípios brasileiros, Palmas, a capital do Tocantins, é o município brasileiro com maior proporção de jovens. 34% da população, ou seja, mais de um terço, tem entre 15 e 29 anos. Só que, quer dizer, um dado importante da pesquisa é que a gente vê essa participação de jovens como um ativo, e não como um problema, mas como uma parte fundamental da solução dos problemas do país. Acho que a gente ficou muito tempo falando dos jovens como se os jovens fossem um problema. Mas, na verdade, o que os demógrafos nos ensinam é que eles são parte fundamental, eles são uma dádiva demográfica que vão ajudar a impulsionar, vão propulsionar a economia rumo a novas conquistas, a nossa sociedade, essa chamada onda jovem. A parcela que, vamos dizer, hoje tem 25 anos, ela nunca foi tão grande, nem nunca será tão grande, segundo os cálculos dos demógrafos, quanto agora. E essa juventude, ou seja, ela vai trabalhar, vai sustentar os idosos, vai sustentar as crianças, pelo fato de ser uma juventude numa fase que está participando, produzindo no mercado de trabalho.
Então, Marcelo, no que diz respeito ao mercado de trabalho mesmo, vocês detectaram, por exemplo, a parcela desses jovens que já estão no mercado, seja com carteira assinada ou mais na informalidade?
Eu acho que de uma maneira bastante surpreendente. Por exemplo, ano passado você bateu o recorde, 2007, de emprego formal. No Brasil, você gerou 1.620.000 empregos formais, segundo os dados do CAGED. 91% desses postos de trabalho foram para jovens. 91% desses novos postos de trabalho, ou mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Então, essa onda jovem, ela prospera no mercado de trabalho formal. A gente achava que o problema do jovem é desemprego, informalidade empregatícia, mas, na verdade, tem uma geração de emprego formal bastante forte, e ela, obviamente, distribuída ao longo do território nacional. O lugar, a capital, né, só se referindo às capitais, onde um jovem teve mais condição nos últimos 4 anos de encontrar emprego, foi Vitória, capital do Espírito Santo. Quer dizer, de cada 100 jovens, 11,2 conseguiram um emprego formal ao longo dos últimos 4 anos. Quer dizer, tiveram um emprego formal novo e mantiveram esse emprego nos últimos 4 anos. E São Luís, no Maranhão, foi o que teve maior avanço, né, comparando os últimos 4 com os primeiros 4 anos da década. Então, existe um boom no mercado de trabalho, que não é um boom de um ano. Quer dizer, esse ano a gente está batendo de novo o recorde, parece até o mercado de trabalho brasileiro, parece até aquele Usain Bolt, que bate o recorde com uma certa facilidade. A gente está 24% acima do ano passado, que foi o recorde histórico da série, e os jovens, na verdade, não são nos últimos 2 anos, são nos últimos 4 anos, 90% aproximadamente dos postos de trabalho gerados são apropriados por jovens, ou seja, haveria razão para esse otimismo em dados não de educação, mas de trabalho. O último índice que a gente aprofunda na pesquisa é o índice de educação em cima de dados do IDEB associados ao PAC educacional. E o que a gente observa, quer dizer, é um dado interessante que não pega só, vamos dizer, o avanço escolar, o progresso escolar do jovem, mas também pega o aprendizado efetivo através de provas de português e matemática feitas pelo jovem de 8ª série. E o que a gente observa, quer dizer, que o lugar que teve maior nota de educação entre as capitais foi o Rio de Janeiro, e quem avançou mais foi Campo Grande. Então a gente nota, assim, quer dizer, que na verdade até os avanços entre as capitais, entre os municípios, estão relativamente bem espalhados no território brasileiro. Agora, eu acho que esse Índice de Felicidade Futura, cuja sigla é IFF, na verdade, se ele tem razão ou não, que foi a sua pergunta inicial, eu acho que, na verdade, é um grande C. Né? Eu acho que o Brasil avançou muito em educação, em quantidade de educação, a nova geração de jovens, esse é um problema sério que o Brasil tem. Nos últimos 4 anos avançou algo em mercado de trabalho, é importante dizer que tem uma juventude grande chegando ao mercado de trabalho, a gente tem que avançar mesmo, né? Para não... para dar conta desse fluxo de jovens, mas eu acho que o grande ser, mas eu acho que isso está colocado, é o que a gente vai conseguir fazer com a qualidade da educação. Quer dizer, a situação que o jovem brasileiro vive hoje é a de apagão de mão de obra. Existem nas firmas brasileiras uma placa: procura-se jovem qualificado. Isso é o oposto da crise de desemprego que vigorava até 2003. Eu acho que é um problema de natureza melhor para o jovem, mas ele tem um desafio, e a sociedade brasileira tem esse desafio, de investir na educação mais ainda e dar qualidade e dar aplicabilidade a essa educação. Então, acho que se o jovem, ao fim e ao cabo, tem razão para esse otimismo, eu acho que é algo que a gente ainda vai ver no futuro, e isso está muito condicionado a as respostas que eles e a sociedade conseguirem dar na qualidade da educação. A boa notícia é que existem metas colocadas no PAC educacional, por exemplo, ou pela sociedade civil, eu faço parte do movimento Todos pela Educação da Sociedade Civil, onde se propõe metas de qualidade para 2021, metas auspiciosas, por exemplo, o IDEB, que hoje é 3,8, o desafio é virar 6 até 2021, que é o índice de países da OCDE. É um desafio auspicioso. Agora, se a gente conseguir se aproximar desse desafio, eu acho que os jovens vão realizar todo esse otimismo, que eu repito, eu acho que é algo que é muito importante para o Brasil hoje.
Marcelo Neri, como as pessoas podem acessar essa pesquisa sobre o índice de felicidade futura?
Tá tudo disponível no nosso site. O site é www.fgv.br/CPS de Centro de Políticas Sociais, /jovem. Repetindo, www.fgv.br/CPS de Centro de Políticas Sociais, /jovem. Lá o internauta vai achar dados para o seu município, para a sua cidade, poder abrir qual foi a evolução da educação, inclusive nos últimos 4 anos, de forma a responsabilizar os gestores públicos e de ação social local, orientar essas pessoas. O convite está feito.
Bom, acabei de conversar com o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Falamos sobre diversos assuntos relacionados com o jovem brasileiro, sobre a sua grande confiança no futuro, né? Um índice de felicidade futura muito grande entre os jovens brasileiros, e também sobre a evolução nos últimos anos de questões relacionadas com a educação, questões relacionadas com a renda. Marcelo, muito obrigada pela entrevista.
Nada, um prazer.
Palavra Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. Você pode acessar toda a nossa programação via internet pela página www.radio.câmara.gov.br. Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Daniele Lessa.